Obrigado, Pai, por concedernos esta oportunidade juntos de estar reunidos no Teu nome. Obrigado, Pai, porque por meio do Teu Santo Espírito, na bondade do Senhor, o Senhor está totalmente disposto a ser a realidade da Tua Palavra, da qual nós falamos, nos lemos, nos conversamos. Que precioso, Pai, que não somente temos que ler e falar, mas também desfrutar na Tua presença pela fé, com toda a confiança, porque o Senhor é verdadeiro, porque as promessas do Senhor têm cumprimento, porque a graça do Senhor é verdadeira graça. A presença do Senhor e o Espírito do Senhor são verdadeiros, foram prometidos e estão conosco. Muito obrigado, Senhor. Concede, Pai, a nosso ser estar aberto ao Senhor, crendo, bebendo e recebendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala-nos hoje, Pai. Alimenta-nos, Senhor. Fortalece nossa fé para cada dia. Concede-nos te experimentar sempre, Senhor. Nós precisamos de Ti. Obrigado, Senhor, por ser quem o Senhor é. Como nosso irmão testificou, deu testemunho hoje pela manhã. O Senhor, o Espírito, é o Paráclito, que está conosco, que nos sustenta, que nos apoia, que nos conduz. Muito obrigado, Pai. Graças por concedernos confiar em Ti, em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz para os irmãos. Recebam saudações dos santos das igrejas na Colômbia. Vou pedir aos irmãos ter muita paciência com o meu portunhol, porque estou recém chegado de Colômbia ainda. Estou mudando a língua. Está ainda um pouco travada. Mas com vossa paciência e boa vontade, com a ajuda do Senhor, eu sei que os meus irmãos vão compreender, ou pelo menos adivinhar. Amém. De nossa parte, nós não falamos ainda com nosso irmão Ernie Heil acerca dos temas que estaríamos falando. Somente quando cheguei no aeroporto de Confins, eu soube que os irmãos em Poços de Caldas foram movidos pelo Senhor para tratar acerca do Espírito do Senhor. E também agora sei que os irmãos aqui em Contagem estiveram com o sentir do Espírito de tratar das mesmas coisas. Eu não sabia, eu não fiz nenhum plano, mas eu falo para os irmãos que a mesma coisa que o Senhor colocou em vossos corações para tratar, também o Senhor colocou no meu coração. Não foi necessário mudar nada. A única coisa que foi mudada era que eu pensava que ia pregar pela manhã, mas agora Deus fez que eu pregue pela noite. E então estou muito contento, porque assim eu vou detrás do irmão. Eu vou detrás dele. Ele vai abrindo brecha, eu vou detrás, correndo aqui. Olha, uma vez aconteceu em Salvador, Bahia, que eu preguei primeiro, e então eu preguei o mensagem dele. Então, ele teve que pregar uma outra mensagem. Mas, amados, não se trata aqui de mensagem, estamos desfrutando do Senhor. E o que eu vou falar com a ajuda do Senhor hoje à noite é uma coisa muito simples. Não está esperando alguma coisa complexa. É algo muito simples. É algo que precisamos todos os irmãos. Os mais novos, os não tão novos, os mais velhos. Precisamos desto que o Senhor nos deu na sua palavra. Essa palavra que vamos estar lendo, que vamos estar comendo juntos, é uma palavra do Senhor, é do Evangelho, das boas novas do Senhor para nós, que nós temos acesso perto, cada dia, a estes presentes do Senhor, e precisamos viver por eles todos os dias, todos os minutos e todos os segundos. É uma palavra que tem que ver com presentes de Deus, que somente se podem receber e desfrutar pela fé. E ainda a própria fé é a fé do Filho de Deus. E, portanto, também a fé é um dom de Deus. E Ele nos dá o seu dom falando a sua palavra. Ele enviou a sua palavra. E pela sua palavra vem o ouvir. E pelo ouvir vem a fé. E pela fé recebemos o dom do que o Senhor promete para nós, do Espírito. E o Espírito traz para nós todas as coisas que nós precisamos. Então vamos estar considerando algumas coisas fundamentais hoje à noite, somente algo introdutório. E lembrem-se que eu estou detrás do irmão Ernie Hahn. Ele vai adiante, eu vou detrás. Amém? Vamos a começar abrindo a palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ao capítulo 2. Por enquanto, não vou falar o que aconteceu lá, já foi falado. Mas depois do acontecido, porque o dom de Deus produz acontecimentos de Deus, e o Espírito de Deus, que é invisível, se faz visível através dos efeitos. Os apóstolos podiam falar o que temos visto e ouvido. Isso falaram do Senhor Jesus primeiro. Primeiro falaram que eles tocaram nele com as mãos, viram nele com seus olhos, ouviram nele com seus ouvidos. E assim fala João, se referindo ao Filho de Deus, feito carne, homem, na história. O principal acontecimento da história é a encarnação do Verbo de Deus. Viveu uma vida agradável a Deus. Deus deu testemunho dessa vida privada, quando falou no começo do ministério dele, antes de ministrar ele, os 3 anos e meio, Deus falou que seu filho estava falando da vida privada. Aquela vida que Tiago e Judas, seus irmãos, conheceram e chamaram a ele Senhor. Porque os irmãos que moram na casa, que conhecem tudo, não? Mas os irmãos do Senhor Jesus, Tiago, que escreveu a epístola aqui, Judas, Tadeu, que escreveu outra epístola aqui do Novo Testamento, que eram os irmãos que conviveram com o Senhor Jesus na vida privada dele, eles chamam a ele de Senhor. Quírios, nosso Senhor Jesus Cristo. Judas fala que ele é irmão de Tiago, mas servo do Senhor Jesus Cristo, do seu irmão. E quando o Senhor veio da vida privada, chegou lá no Jordão para ser batizado, porque ele estava assumindo nossa condição, então Deus, o Pai, falou, deu testemunho dele e disse, este é o meu filho amado, no qual eu tenho contentamento, complacência. Então, quando João escreve a sua carta, e ele sempre usa essa expressão, no Apocalipse também ele usa o que temos visto, o que temos ouvido, temos dado testemunho, nos palpamos. Mas Pedro usa as mesmas frases, mas agora respeito do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, algo aconteceu. O Espírito invisível fez algo muito visível. Isto, falou Pedro, isto era algo visível. Todo mundo estava lá vendo que algo tinha acontecido. Algo que não podia ser produzido somente pelo homem. A graça de Deus, a obra, o agir de Deus estava presente. Isto era um pacote de realidade percebido por eles. Eles não viam a pomba, mas viram fogo, línguas de fogo. E viram a operação do Espírito, o agir do Espírito. Isto é o que falou o Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo invisível faz coisas visíveis. Por isso, o escritor da Epístola aos Hebreus fala uma frase lá no capítulo 4, que para ganhar tempo só vou repetir. Ele disse que ninguém pareça não ter entrado no seu repouso. Ou seja, que quando alguém crê no Senhor, então a pessoa entra no repouso, entra no descanso, desfruta da consolação do Paráclito. E isso é algo que parece. Isso não fica invisível. O Espírito é invisível, mas o descanso, o repouso, a fortaleza, o socorro é visível. É visível. Isto que veis e ouvis, e o que escreveu Joel, e fala do agir do próprio Espírito de Deus. Então, amados, vamos abrir aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, para ler depois de que o Espírito agiu, trabalhou, se fez visível a sua obra. Então, a gente ficou apavorada sem compreender o que era o que estava acontecendo. E então, o Senhor movimentou a Pedro, e junto com Pedro, movimentou os outros que se pararam com Pedro, porque não era somente Pedro que falava, os 11 estavam com ele, porque era um ministério do Espírito no corpo. Aunque estava falando Pedro, os 11 estavam com ele no mesmo Espírito, como se falassem a mesma coisa que ele, como fala João, o que temos visto, o que temos ouvido, isso vos anunciamos. Coisas reais, espirituais, mas reais. Amém? Porque algumas vezes pensamos que o material é o que é o real. Mas depois que vamos conhecendo o Senhor, vamos descrevendo que o espiritual é que é real. O outro é muito passageiro, que parece seguro, não tem segurança nenhuma. A segurança única é o próprio Senhor. Amém? Então, depois daqueles acontecimentos vistos e ouvidos pelo povo, Pedro, movido pelo Senhor, começa a explicar que é aquilo que está acontecendo, vá para a profecia, mostra os acontecimentos através da palavra, mas não era só a palavra, era a presença do Espírito enquanto ele ministrava a palavra, e começa a fazer umas promessas. Começa desde o princípio, colocando o fundamento da vida cristã. O que todo mundo precisa. Os que não conhecem ao Senhor precisam. E os que conhecem ao Senhor também precisam. Os mais novos precisam do mesmo jeito que os mais velhos. Os mais maduros precisam do mesmo jeito que os mais novos. E ele começa a entregar a boa nova do presente de Deus. E ele enfatiza dois coisas, dois assuntos, que vou falar coisas, assuntos entre aspas, não são coisas, né? Não são assuntos, mas só para logicamente nos entender. Começo a falar dois itens fundamentais, que são os que hoje, para introdução, vamos nos deter um pouco, não só para falar, mas para desfrutar juntos, amém? Crendo, enquanto falamos, enquanto ouvimos, vamos crendo. E então vamos desfrutando. Vamos, como falava nos irmãos, bebendo. Vamos possuindo, possuindo. Amém? Essas duas palavras chaves são o sangue e o Espírito. O sangue e o Espírito. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, nós precisamos o sangue e nós precisamos o Espírito. Graças a Deus, que não somente precisamos, também temos. Isso é o Evangelho. O Evangelho é que o sangue do Filho de Deus, que é o Filho do Homem, foi derramado por nós para que sejamos perdoados, tenhamos paz com Deus, justificados pela fé. O sangue é para tratar todas as coisas negativas. E o Espírito é para suprir as novas coisas. Precisamos ser liberados de umas coisas e ser equipados com novas coisas. Por isso, Deus nos deu o seu sangue, do seu Filho, e também nos deu o seu Espírito. O sangue para nos limpar, para nos liberar, através da cruz, e o sangue da cruz, e o Espírito para nos reconstituir, para nos fazer novas criaturas, nova criação, ser criados na justiça e na santidade da verdade, que são o novo fato, a nova criação de Deus. Nós fomos liberados de fazer isto. Ele fez de novo. Ninguém ajudou ele na primeira criação. Ninguém está ajudando ele na segunda, na nova criação. Toda a iniciativa é dele. Ele nos fez nascer como filhos de Deus, como criaturas de Deus. Ele nos estabeleceu. Então, estamos abrindo nosso coração, confiando que ele mesmo abrirá também, para nos falar o que ele nos deu, o que é nosso. E agora no que nós temos e o que nós somos nele, somente por crer na sua palavra, no seu evangelho. Então aqui no capítulo 2, vou ler desde o verso 32, Atos 2:32, para que os irmãos percebam como Pedro, desde o começo, coloca esse fundamento, conduz a todo mundo a essas promessas centrais, essa provisão que nós precisamos como alimento diário. Amados,
Este é o verdadeiro alimento diário. O sangue e o Espírito de Cristo. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, aqui neste caso, quando Joel falou, era promessa. Quando aqui está falando Pedro, de que Jesus recebeu a promessa, quer dizer, recebeu o Espírito prometido. Jesus não recebeu somente uma promessa. Ele recebeu o prometido. Aqui a expressão a promessa se refere ao prometido. Em Joel, o Espírito foi prometido. Mas ainda não veio. Agora veio. Porque Jesus recebeu o cumprimento, a realização da promessa. Então aqui quando fala, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes. Aleluia! Não somente isto que lês, isto que falas, mas isto que vedes e ouvis. Vedes e ouvis. Dedes o Espírito invisível de Deus. O Espírito é invisível. Às vezes aparece visível como pomba, como línguas de fogo, mas normalmente ele em si mesmo, como o Espírito que é, ele é invisível. Mas o que ele faz não é invisível. Vedes e ouvis. Ele é fiel. Ele está aí. Porque Davi não subiu aos céus naquele tempo, não? Mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha, sempre Deus, sempre Deus fazendo, eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificasteis, Deus o fez, Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Isso também foi obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o mundo. Não precisa ser crente. O Espírito Santo não somente trabalha com os crentes. O Senhor Jesus falou que o Espírito Santo convenceria ao mundo de pecado, de justiça e de juízo. O Espírito trabalha com os que não são crentes para que virem crentes. Amém? Que poder, que capacidade tem o Espírito Santo. Podemos confiar que ele pode fazer além do que nós imaginamos, do que nós esperamos. Sempre temos que ter, amados, esse coração aberto para confiar que ele, o Espírito do Senhor, fará além do que nós esperamos e imaginamos. Porque o seu amor excede todo conhecimento. Ele sempre nos assombrará. Essa é a característica de Deus. Nos assombrar. O Senhor sempre nos assombrará. Quando menos esperávamos, ele fez algo que nós nem podíamos imaginar. E só podemos falar, Senhor, foi o Senhor. Obrigado, Senhor. De novo, uma vez mais, como sempre. Assim descrevia Paulo aos Filipenses. De novo, uma vez mais, como sempre. Eu sei, o Senhor foi de novo fiel. Amém. Então diz aqui, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração
e perguntaram a Pedro e os demais apóstoles: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. Isso é um presente do sangue do Senhor. Remissão dos pecados. Não é pelo arrependimento só. Se o Senhor não tivesse morto na cruz, todo mundo podia se arrepender. Mas sem morrer ele na cruz, sem derramar o seu sangue por nós, não aconteceria nada. Não seríamos salvos com só nos arrepender. Não estou falando que não vamos nos arrepender. Sim, vamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Mas Judas se arrependeu e se enforcou. Não conseguiu nada com seu arrependimento. Porque ele, no seu arrependimento, não criou no Senhor. Pedro também negou o Senhor, mas se arrependeu e criou. O Senhor intercedeu por ele quando ele estava na corda frouxa. Porque aí quando ele está intercedendo por nós, não quando você está feliz, cantando, cheio de alegria, mas quando você pecou, e que ele está intercedendo por você. Pedro, eu roguei por você, para que a tua fé não falte. Aí debaixo da condenação do teu pecado, da tua ruindade, da tua miséria, eu roguei para que não te falte fé. Porque se você sigue crendo, você vai ser levantado de novo, você vai voltar, você vai confirmar os seus irmãos. O Senhor conhecia tudo. Ele conhece nossos problemas muito bem. Mas Ele intercede para que não nos falte fé. E através dessa fé, nós recebemos o benefício do sangue e o benefício do Espírito. Então, aqui já falou do sangue. Sem mencionar explicitamente a palavra, o sangue fala remissão dos vossos pecados. Para a remissão de vossos pecados. Essa é a obra do sangue do Senhor. E a segunda promessa: e recebereis. Oh, como está falando Pedro aqui? Ele não está esperando que cada um receba. Ele já tem confiança que vão mesmo receber. Claro que nós temos que receber. Aquele que recebe, então, é feito filho de Deus. Mas aqui fala Pedro com segurança: recebereis. Aleluia. Recebereis. Porque ainda para receber, precisamos da ajuda da sua graça. Do Espírito de graça. Claro que nós temos que receber. Nós temos que ser responsáveis em receber. Nós temos que agir íntegro e totalmente para receber. Mas o Espírito está conosco para nos ajudar a receber. Recebereis o dom. Aleluia. O dom. Não é um aluguel, hein? Não é um préstamo, não é uma hipoteca, não é algo que você terá que devolver de novo. Não, você não merece, nunca vai merecer, nunca você sozinho vai conseguir nada, você está morto em delitos, em pecados, mas Jesus morreu por você. E estando mortos, Ele nos deu vida. Mas que nos deu vida e nos deu o Espírito. Nos deu seu Filho. De tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas
tenha. Aleluia. Não tinha. Não podia ter. Mas que tenha. Vida eterna. Nos deu seu filho. E a dádiva de Deus, a dádiva, o presente, é vida eterna. A vida eterna é um presente. O Espírito, o dom do Espírito, é também um dom. É um presente. Aí começou Pedro. Por duas coisas. Ele não foi pelos ramos lá, pelos galhos da árvore. E foi no que precisamos todos. Sempre. Os novos e os velhos, os perdidos para virar salvos, os salvos para permanecer e crescer. Precisamos do sangue e do Espírito. Estas duas coisas sempre aparecem juntas. A palavra de Deus, em muitas ocasiões, mostra que o sangue e o azeite vão juntos. Você coloca o sangue e acima coloca o azeite. Sempre essas duas coisas estão juntas na tipologia. Vamos ver, por exemplo, primeiro em Apocalipse, uma primeira expressão que nos conceda abrir a porta da tipologia. Vamos aí no livro de Apocalipse. Capítulo 1, nos primeiros versos, na saudação do Senhor Jesus no verso 5, mas vamos ler a saudação desde o verso 4. É uma saudação gostosa para as sete igrejas, mas como ele falou que aquilo que falou para as sete igrejas, ele está falando para todas as igrejas, então estas saudações para nós, hã? Porque era para Éfeso, mas ao final diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito fala aqui, diz aqui, as igrejas. Então, ele está falando as igrejas. Então, esta saudação é para nós. Então, vamos ler a saudação de Deus. Desde o verso 4 do capítulo 1. João, que é o amanuense, ele era como Tércio. O irmão Paulo ditou a Tércio a Epístola aos Romanos. Por isso alguns falam que Paulo não escreveu Romanos, sino Tércio, mas foi Paulo quem ditou. Mas Tércio escreveu. Silvano também foi um amanuense da Carta dos Apóstolos. Houve aquele concílio, aquele sínodo em Jerusalém, e por intermédio de Silvano, Silvano, ele escreveu a Carta dos Apóstolos. E a primeira de Pedro diz também que ele está escrevendo através de Silvano, que ele tem por irmão fiel. E aqui também João é como Silvano, como Tércio, o amanuense, o escritor. Mas ele não é que está falando. Esta não é a inteligência de João. Isto não foi algum invento de João, não. Foi Deus que se revelou e falou, escreve, João, escreve. Ele começou a escrever. João, nas sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vosotros de João. De quem? Aleluia. Irmão, que coisa boa é isto? Não fala juízo. Fala graça e paz daquele que é. Graça. Você crê que isso é só uma palavra? Você crê que isso aqui é uma mancha num papel? Graça é graça. E tinta. Não, irmão. Graça é graça. Isso é o Novo Testamento. Isso é a realidade da igreja. A igreja é a receptora da graça. Deus vem com graça para nos saudar. O céu vem saudar a terra. Graça. E paz. Como nosso irmão falava qual era o nome do Espírito? O Alon Paracliton, o Consolador. Irmão, você tem sido alguma vez consolado? Será que se consola é só uma palavra? Você estava agitado, você tinha medo, você estava furioso, você tinha este problema, este outro problema, mas veio a graça e você foi renovado. Você foi consolado. Parece que não é você. E mesmo não é você. É o Consolador. Através de você. Não é você. É o Consolador. Não é assim? Irmão, isso pode ser sempre assim. Pode ser sempre assim, não só de vez em quando. Sempre. Amém?
Amém.
O que precisamos para isso? Que seja sempre. Crer sempre. Receber sempre. Confiar somente nele, nunca em nós. E ele sempre será fiel. Graça e paz a vosotros da parte. Aleluia. Não é do João, não. João somente está pegando aquele pacote do correio e está entregando para você. Amém? Graça da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. O Espírito do Senhor é um só, mas aqui aparece como sete. Como fala o irmão Witness Lee, plenamente intensificado, ele fala. Está bem, concordo. E disse, e da parte de Jesus Cristo, aleluia, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. E aqui usa uma palavra além de lavou. Na minha tradução só fala lavou, mas vossa tradução fala libertou. Eu pesquisei no grego, qual é mais exata? Vossa tradução é mais exata, é mais rica, fala muito mais. Não só lavou, porque lavar é uma coisa, mas libertar é ainda mais que lavar. Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Já, olha como está escrevendo João. João não está falando somente de promessa do futuro. Ele está falando com fé. Ele está agindo com aquilo que foi constituído por Deus, pela graça, pelo que o Senhor fez. Ele não fez nada, somente se encontrou com o Senhor e criou e aconteceu. Aleluia. Criou e virou sacerdote. Todos nós viramos sacerdotes quando nos encontramos com o Senhor. Seu sangue nos limpou, seu espírito nos regenerou, nos fez filhos, filhas, novas criaturas, membros do seu corpo e sacerdotes espirituais. Em Cristo Jesus, sacerdotes do Novo Testamento, do Novo Pacto. Então fala aí. Nós constituiu reino. Então, irmãos, não está falando aí que vai fazer isso, se você se porta bem, hein? Se você demonstra que merece, então vamos ver se no futuro mais vamos declarar você. Não, não está falando assim. Está falando um fato. Isso é o fato do Senhor Jesus. Nós constituímos o reino, nós constituímos os sacerdotes. Ou seja, agora temos a capacidade dada pelo Espírito, constituída na nova criação, de ter acesso direto na presença do Senhor, ser recebidos no lugar santíssimo. Antes somente Arão e os filhos de Arão, uma vez no ano, entravam lá com sangue alheia, de touros, de bois, de carneiros. Mas agora, o Senhor entrou com seu próprio sangue e o Senhor nos colocou nos ombros dele, no peito dele, e ele nos introduziu. Agora nós estamos nos ombros dele, como um menino aqui. Oh, ele entrou no lugar santíssimo conosco. Pai, aqui estão meus filhos. Eu e os filhos que Deus me deu. Aqui está. Como aquelas tribos escritas nos onixes aqui. Nos ombros. Amém? No peito do Senhor. Ele ressuscitou, nos introduziu. Então agora lá dentro que... Oh, então agora somos sacerdotes. No segundo a ordem de Arão. Mas ele é sacerdote de qual ordem? Da ordem de Melquisedeque. Agora nós somos sacerdotes
do Novo Testamento. Nós constituímos, não está falando coisas do futuro, está falando os fatos espirituais que são realidade da igreja, que são realidade nós. E só precisamos crer. E para crer só precisamos ouvir. Por isso ele prepara que vamos lendo, que vamos ouvindo, para ir crendo e tomando posse. Amém?
Amém.
Nós constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui mostra que o Jesus Cristo, o testemunha fiel, porque vem falando do verso 5, não? Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu. Quem foi? Jesus Cristo. Então aqui está resumindo, João, um fato que na tipologia que aqui está anunciada, porque tudo que João fala provém de tudo o Antigo Testamento e da vida de Jesus Cristo. Irmão Christian Schoen falava que seguramente 40 anos João tinha que estar preparado, lendo, conhecendo o Antigo Testamento, porque quando escreveu o Apocalipse, todo o Antigo Testamento aparece lá condensado. Não é verdade que sim? Eu concordo mesmo. Então vamos lá para Êxodo. Vamos ver a constituição do sacerdote que aqui está falando, que aqui está fazendo o resumo, ter este resumo, está apelando para aquela tipologia, porque aquela tipologia tem nos que esclarecer esta constituição. E lá vamos ver que essa constituição está estritamente ligada com o sangue e o Espírito. O sangue e o Espírito. Então vamos para o livro de Êxodo. Vamos lá. Êxodo. Livro do Êxodo. Estou no capítulo 29. Vocês lembram como fala o apóstolo Pedro aos santos dispersos na diáspora? Ele fala que nos acercando ao Senhor, nos acercando ao Senhor, ficando cada vez mais perto do Senhor, alguma coisa vai acontecendo. E ele fala, aqui estou falando capítulo 2, verso 4 e 5 de 1ª de Pedro. Acercando-vos, achegando-vos a Ele, e faz uma digressão que é Ele, então diz, sede edificados, como? Casa espiritual, e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. Irmãos, fomos constituídos para ser agradáveis a Deus. Sacrificar agradavelmente a Deus mediante Jesus Cristo. Ou seja, debaixo do seu sangue e no seu Espírito. As duas coisas, entre aspas, coisas, são presentes. Achegando-vos a Ele, sejam edificados como casa. Mas também temos que ser edificados como sacerdócio santo. O sacerdócio do Novo Testamento. Quando nos achegamos ao Senhor, viramos uma casa em edificação e um sacerdócio em funcionamento, em sacrifícios espirituais, e agradando a Deus mediante Jesus Cristo. Amém?
Amém.
Glória a Deus. É gostoso, verdade? Gostoso, não? Porque você fica livre de coisas. Ele está dando tudo, não? Verdade que sim? Quando Ele nos dá, é gostoso, verdade? Tudo é dado por Deus. Então fala o capítulo 29. Nós vamos ler tudo o capítulo, porque é muito longo, mas vamos ver algumas expressões do capítulo. Oxalá fosse possível entrar nele, mas nunca são, não é o momento de ver tudo, somente
essa inextricável associação constante do sangue e do espírito. Estamos vendo essa importância constante, essa necessidade, e graças a Deus, provisão para essa necessidade. Isto é o que lhes farás, aleluia, no que eles farão, no lhes farás para os consagrar, aleluia. Porque se não fosse por Jesus Cristo, poderíamos não ser consagrados, poderíamos ser limpos, poderíamos acaso ser novas criaturas, não seria possível. Isso tem que ser feito por quem? Pelo Senhor. E por quem mais? E pelo Espírito, amados. Às vezes, quando lemos acerca do Espírito, pensamos que nós temos que fazer alguma coisa. Mas o Senhor que faz todas as coisas, como fala lá no livro de Ezequiel, diz Deus, eu, diz Deus, não vocês, eu porei o meu Espírito em vocês, e eu vou fazer que vocês andem nos meus estatutos. Ou vocês nunca vão andar nos meus estatutos se eu não faço nada. Já provei. Já vocês também conhecem, já dei a lei, já desceu você sozinho, saber o que vão fazer. Isto que tem que ser feito, tudo isto tem que ser feito. A ver, provem. E já provaram, já aprenderam que nós servimos para nada, que somos totalmente inúteis, totalmente mortos, não prestamos para nada. Amém. Mas então agora diz, agora vou ser um novo pacto. Agora eu vou dar a vocês o meu Espírito. Eu vou pôr. Eu. Você não sabe como, mas eu sei como. Fica tranquilo. Eu sei como será. Tenho que jejuar. Tenho que me encerrar num retiro com os irmãos. Que tenho que fazer? Ir a alguma campanha pentecostal? Alguma coisa assim? Que tenho que fazer? Não. Isso não é problema seu. Isso não é problema seu. Deixa com Deus. Deus falou, eu. Eu vou dar novo Espírito. Eu vou dar um presente. Tranquilo. Eu vou fazer. E eu vou pôr o meu Espírito em vocês. E eu vou fazer que vocês andem. Vocês não podem andar sozinhos, mas eu posso. Eu vou fazer, através do meu Espírito, que vocês andem nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Os mandamentos por si mesmos não podem fazer nada. Ou se podem, podem nos acusar, podem nos condenar, podem nos mostrar isso que podem fazer os mandamentos. Podem nos mostrar que merecemos a morte. Isso é a única coisa que podem fazer, os mandamentos. Mas o Senhor, graças a Deus, pode fazer muito mais. Ele pode fazer que nós andemos nos seus mandamentos. Que nós andemos nos seus estatutos. E como faz ele? Coloca o seu Espírito em nós. Esse é o novo pacto. Sangue e Espírito. Esse é o novo pacto. Não fala aí em Hebreus? A epístola aos Hebreus fala isso. Esse é o novo pacto que eu vou fazer. Enquanto aos pecados, me vou esquecer. Não vou lembrar mais. Esse é o sangue. Mas vou fazer vocês andar nos meus caminhos. Como? Através do Espírito. Teu sangue fiz arranjo de toda coisa ruim que nós fizemos, que nós somos. Mas o Espírito faz tudo o demais. Tudo o novo. É um fato de Deus. Eu vos darei Espírito novo, eu vou pôr o meu Espírito e eu vou vos fazer andar nos meus caminhos. Eu vou fazer isto. E você que acha? Que Deus ha ajudado você ou não? Algum aqui não foi ajudado pelo Senhor? Pode levantar a mão se alguém aqui não foi ajudado pelo Senhor. Pode levantar, né? Ninguém vai protestar. Vamos aplaudir. Você vai ser muito forte. Vamos dar prêmio Nobel, hein? De fortaleza inhumana. E ninguém de nós pode levantar a mão. Mas quem foi ajudado pode levantar a mão?
Aleluia. E por que você foi ajudado? Porque era bonzinho? O que Deus perdoou de você não foi pecado, foi as boas obras. Você era uma pessoa muito boa e Deus perdoou você. Meu irmão, Deus perdoou nossa miséria terrível, terrível. Isso que Ele fez. Nos perdoou através do sangue e nos deu. E agora temos, é nosso e para nós, o seu Espírito. E Ele tem capacidade, por si só, de nos ajudar, nos fazer andar com Ele. Ele pode. Ele quer que nós também queramos, Ele nos ajuda. E juntos, cooperamos. Cooperamos com Ele. Mas Ele é que produz o que nós sozinhos não podemos produzir. Através de nós, conosco, mas Ele. Amém? Então, vamos seguir lendo aí. Coloque seus olhos aí. Êxodo 29. Vamos ver essa associação. Isto é o que lhes farás para os consagrar. Aleluia! Que gostoso! Não que você e o Senhor vai fazer alguma coisa para você se consagrar. Irmão, imagina o meu consagrar agora. Não, irmão. Isto é o que o Senhor vai fazer para nós consagrar. A fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e dois cordeiros sem defeito. Aqui este novilho e os dois cordeiros falam de Cristo. Um fala um aspecto de Cristo, o outro cordeiro fala do outro aspecto de Cristo, o outro cordeiro fala do outro aspecto de Cristo. São um novilho, dois cordeiros, mas todos falam do mesmo Cristo, mas diferentes aspectos. Então disse, e pais asmos, são pais para ser colocados nas nossas mãos estavam vazias, não tínhamos nada, mas Ele coloca, Ele enche nossas mãos, Ele nos constitui, enche nossas mãos para vir em nome dEle. Mediante Jesus Cristo, e ter a certeza de ser agradáveis a Deus em Jesus Cristo, aceitos no amado. E disse, e bolos asmos amassados com azeite. Os bolos se fazem de quê? De farinha, de flor de farinha. O que está falando isso? Daquele moinho, daquele trigo que foi moído pelos nossos pecados. Não está aí o sangue escondido? Aí não fala sangue, mas você pode ver o sangue aí. Flor de farinha, não é Cristo como grão de trigo que foi moído por nós? Onde que Ele foi moído por nós? Não foi na morte, na cruz, quando derramou seu sangue? Desde aí você não lê sangue, mas aí está o sangue. Mas fala amassados com azeite, vê? Sempre juntos, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás, trarás também um novilho e dos carneiros, então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, achegando-vos a ele, sede, edificados também sacerdócio santo, e os lavarás com água. Aqui vem um lavamento da regeneração pela palavra. Os lavarás com água. O Novo Testamento fala deste lavamento da regeneração. Assim fala Paulo a Tito, assim fala Paulo aos Efésios. Lavar através da água, da palavra de Deus, que se expressa também, se simboliza no batismo. Depois tomarás as vestes, Deus tinha preparado as vestes. Josué, filho de Josadac, estava com vestes todas sujas, todas ruins, e Satanás estava lá perto acusando ele.
só falando coisas ruins de Josué, filho de Josadac, cheio de vestes ruins. Mas o anjo Javé, que é Cristo antes da encarnação, falou: o Senhor te repreenda, Satanás. Sabe quem é este? Este que você está acusando, que você só vê ruindade nele, sabe quem é? É um tição que escapou do incêndio. Um carvãozinho, um carvão pequeno. Tudo ficou cinza, mas debaixo da cinza tinha esse carvão. Vamos soprar a cinza. E aquele carvão volta de novo. Volta de novo o fogo. Quem fez isso? Josué mesmo? Quem fez? O Senhor fez. O Senhor deu uma ordem. Agora vão vestir a Josué de vestes de gala. Amém? E ele... O que está acontecendo comigo? Sabe o que está acontecendo? Graça. Graça a ela. Graça. Isso que está acontecendo sempre. Graça a ela. Então diz aqui: depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então, aqui vem o Espírito, tomarás o óleo da unção e lo derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Ninguém se pode ungir a si mesmo. Você pode pegar o violão, a flauta, a manivela e procurar se ungir. Não pode. Isso não é coisa que você faz. Nosso irmão estava falando: quem é o Cordeiro de Deus? E quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é? O Senhor. Ele é que unge. E é para todos os filhos. Para todos nós fomos constituídos sacerdotes. Antes era somente a linha de Arão. Agora não. Agora são todos os filhos. Somos constituídos reino e sacerdotes assim, desta maneira. Tudo é algo que ele faz. Ele tira nossas vestes, ele nos lava, ele coloca novas vestes e ele nos unge. E sabe, irmão, ele quer fazer isso mesmo. Ele quer fazer. Você acha que não? Você acha que Deus não quer ungir você? Você que acha? Sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Ele está como duvidando, hein? Sim ou não?
Sim.
Amém! Então é vosso! É vosso, sim ou não?
Sim.
É vosso ou não? Ainda eu percebi a dúvida aí. É vosso, sim ou não?
Sim.
Amém! Quando Maria falou amém, ficou grávida. Se não falava amém, ela ficava: mas como que tenho que sentir? Que tenho que fazer? Como? Como vou? Eu não tenho marido? Como vou? Mas, Maria, não é coisa vossa. O poder do Altíssimo, ele te cobrirá. E vai nascer mesmo. O santo que vai nascer, nascerá, vai ser filho de quem? Do Altíssimo. E que falou Maria? Amém. Ou seja, assim seja, seja comigo, segundo a tua palavra. Isso quer dizer amém.
Amém.
Amém, quando nós falamos o Senhor com fé, amém. Você não quer dizer fé porque, mas ainda não fiz aquilo, ainda fiz isto outro, ainda tenho muitas coisas que fazer, arranjo, não posso falar amém. Você crê que o tempo vai fazer alguma melhora? Só o sangue e o Espírito poderão fazer todas as melhoras. Nunca será nada, senão somente o sangue e o Espírito. O sangue e o Espírito. O único que vai fazer sempre tudo. O sangue e o Espírito de Cristo. Então aqui aparece tudo feito.
Então tomarás o óleo da unção e lo derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás.